Bonjour et bienvenue à la communauté de Coletine Engineering. À mes redondes dédicades au thème de mono et de multi-repo, levons-nous à partager les avantages de multi-repo basés sur l'expérience de divers participants. Pour accéder à la communauté de nos sites qunit.com ou ma boa audition, subscribe pour opter aux prochains épisodes. E então a pergunta de como que isto pode melhorar a qualidade, quais são, se calhar não é tanta a questão da experiência, mas do vosso ponto de vista, o mono multi-ripo, o que é que pode permitir melhorar, não é uma bem feito, não é? Estamos já falando se fica bem feito, porque eu tenho sempre em mente aqueles KPI do Accelerate, não é? Se no final estamos mais rápidos a entregar com mais rapidez e qualidade. E não sei da vossa experiência, se, por exemplo, particularmente numa mudança, não é, de um mono para multi-repo ou até o inverso, não é? Quais eram os impactos que vocês conseguiram ver a nível da qualidade do produto?
Code reviews é logo a primeira coisa que me vem à mente. Porque contexto mais pequenino, o contexto
mais
também é mais
fácil de localizar.
Sim. E depois lá está, tipo, numa solução monolítica, não é? Monorepo. Alguém alterou uma função ali no meio, não é? E tu estás só focado naquele contexto, porque é aquilo que te aparece no div, e estás a pull request, ou umas requests, estás a ver o div. Para depois, efetivamente, conseguires navegar no código e perceber de onde é que vem ou para que é que vai, quando estás em monorepo, ou vais puxar a solução toda, ou vais ter que andar a navegar num mar infindável de classes e de código, não é? E passas para multi-repo, e passas também para a estrutura mais pequenina, estamos a falar de... Ah, se der 5 saltos já tens uma aplicação um bocadinho suspeita de que é um microserviço ou estamos aqui no limite de outra coisa qualquer. E assim também consegues medir se efetivamente estás a trabalhar numa perspectiva de microserviços, se estás a conter o teu código e a ser simples e a minimizar. Por isso estás a cumprir as guidelines de que te comprometeste e a validação de código é mais rápida porque estás mais contido.
Aqui foi... Sim, tens tipo mais cor de iteração, menos cognitive load, não é? Isto.
E não só no code review, mas depois nas campanhas de testes que vais executar com o componente, ou seja, mais pequeno, podes ter mais testes até, corres e cobres mais código enquanto estiveres o monolítico, ou consegues prioritizar, ou tens maneira de prioritizar os testes que vão correr. Para validar só aquilo que fizeste, ocorres tudo, que pode demorar muito tempo, se tiveres uma coisa para fazer fixe, preciso fazer rápido, se não tiveres maneira de prioritizar testes, ou desligas os testes e puxas sem testes, ou ocorres os testes e demoras demasiado tempo, aqui um bocado, acho que também é importante ver essa parte dos testes, do tempo de execução, acho que facilita bastante ter mais pequeno.
Uma outra vantagem que eu vejo nisso é o ramp-up de new members na equipa. Eu acho que com esses repositórios pequenos é muito mais fácil alguém chegar, entender do domínio e tudo mais.
Deixa só isso, né? Exato, não tem zero
tudo. E já começar a entregar valor. Eu acho que ter esse código, esse repositório menor ajuda nisso também.
Sim, depois é mais... O risco que temos, não é o risco, mas temos de ter sempre a mente aquilo do qual é o trade-off da solução que escolhemos, não é? Porque normalmente, se não fizermos nada, estamos a acumular technical debt que deve ser medida e tratada, não é? E porque o que é que o Pet estava a dizer, não é? Não tem um exemplo, não é? Mas dizer um dia por sprint que é dedicado a atualizar dependências, provavelmente é esse tipo de SOS que temos de definir, não é? Consoante a solução que escolhemos. E qual é o trade-off da solução que escolhemos e decidimos ou não. Ou a qual nível decidimos tratar essas problemáticas que criamos, não é?
Sim, eu posso. Vocês tocaram nos pontos todos que nós sentimos, ou seja, eu passei por isso. Vi essa melhoria bastante, e melhorou bastante em termos de code reviews, em termos de building time, em termos de entregar logo o valor ao cliente muito mais rápido. Os testes, ou seja, podes fazer ao componente, torna depois muito mais, como é micro, né? Já não é... E depois é mesmo, pois, também foi um bom ponto ali do Rafael, é nos novos elementos. Eu também passei por isso, que também já saiu elementos da equipa e entrou novos elementos, o onboarding, o processo de onboarding, e depois pô-los logo a produzir esses novos elementos, é muito mais fácil, porque podes, ok, está aqui esta repo, podes começar a desenvolver esta funcionalidade, e ele só está ali concentrado naquele domínio, naquela repo, não, nem é possível. Nós, pelo menos no nosso onboarding, quando entra um novo elemento, eu tento dar mais em termos funcionais, né? Em termos de regras de negócio, etc. E mais o workflow, pois, também operacional, aqui da equipa de desenvolvimento. Mas, pois, se calhar essa pessoa não precisa perceber mais em detalhe de toda a aplicação ou todo o sistema. E foca-se ali e começa logo a produzir. E tem acontecido isso. Por isso, o resultado destes pontos todos tem de sentir isso, por isso isto acontece. Pronto, só para transmitir isso.
Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio, só fazendo subscribes. Até a próxima!